Nesta primeira emissão da espantosa realidade das coisas, após as eleições presidenciais, temos reunida a equipa habitual do Magazine dos Domingos. O sociólogo e professor do ISCTE Paulo Pedroso retoma o seu lugar de comentador residente, ao lado de Rita Figueiras, professora de Ciências da Comunicação e Comunicação Política da Universidade Católica de Lisboa. Bem-vindo, Paulo. Adiante escutaremos Carlos Brito, um antigo comunista que procurou outros caminhos na margem esquerda, à conversa com a repórter Teresa Dias Mendes. Por agora proponho que retomemos, Rita Figueiras, o discurso de vitória de Marcelo Rebelo de Sousa há 8 dias. Antes de lhe pedir um comentário sobre algumas das ideias desse discurso, não resisto a perguntar-lhe até que ponto vai a sua curiosidade, a sua curiosidade, quanto ao que o Presidente agora reeleito teria escrito nos outros 2 discursos que garantiu ter preparados, o da eventual segunda volta e o de uma nem remotamente esperada derrota nas urnas.
Bom, o que teria nesses tais discursos a existirem, isso não sei, mas tenho uma leitura ou uma interpretação acerca da necessidade de tê-lo dito, que eles existiam, não é? Que penso que demonstra uma certa, um posicionamento, uma relação com o poder, mostrando uma aceitação, viesse o que viesse, que estaria disponível para aceitar, um certo desapego também. Não estou a dizer que é o que sente, estou a dizer o que projeta quando se afirma assim. E também alguma humildade de aceitar o que, obviamente, daí viesse dos resultados eleitorais. E, por outro lado, acho que foi também Marcelo Rebelo de Sousa a ser Marcelo Rebelo de Sousa, o comentador, não é? Que inevitavelmente constrói cenários, não é? O comentador, o cenarista, por assim dizer, e o professor também aqui implicado nesta ideia de pensar quais são as possibilidades que efetivamente pode acontecer quando alguém se apresenta numa eleição.
Criando a ideia de que tudo estaria em aberto, quando, enfim, não estaria propriamente tudo em aberto.
Mas assim também estimula o interesse das pessoas, não é?
Rita, demoremos um pouco mais na dimensão cénica e retórica da noite eleitoral. Marcelo saindo para ir buscar o jantar, Marcelo mostrando a casa, Marcelo saindo mais tarde e dando voltas pela cidade, até considerar que tinha chegado a hora de falar. O que é que o Presidente quis mostrar com isto? O desprendimento?
Bem, foi muito interessante essa dimensão da noite eleitoral, principalmente se pusermos o Marcelo por antagonismo ao André Ventura, que diria que o Marcelo mostrou-se um homem só, mas não sozinho, claro, não é? Que se basta a si próprio, que é único, não é? Que é especial. E é especial precisamente porque também se mostra como se fosse o homem comum que vai sozinho buscar o jantar, regressa, põe a mesa, fala, vai buscar o vinho, bebe o vinho num copo que não é de vinho, mas assim, toda naquela sua banalidade, pega no seu carro, dirige-se para Lisboa, não é? Mostrando-se aqui, portanto, nesta dimensão do homem comum, mas que obviamente que é um homem único e precisamente por achar-se único é que se pode mostrar como comum, por contraposição à construção cénica que André Ventura fez de si, como um homem especial, como um homem diferente, um homem que se constrói como providencial, como nós já vimos em termos do discurso, mas também em termos da noite eleitoral, a iluminação do homem providencial. A forma como as câmaras têm que ser colocadas em relação à altura do púlpito é do homem providencial, o ângulo da imagem. Portanto, a construir-se no lugar onde não pertence, de que não é, por contraposição ao outro que julga ser. Acha, e por isso mesmo é que se pode mostrar como não sendo. E associando, e outra diferença interessante aqui entre os dois, julgo eu, que é o Marcelo sabe muito bem construir-se como desejado para os média. Os média à porta de casa, eu até diria que a porta de casa merecia um Instagram, não é? A porta de Marcelo merecia uma conta do Instagram. Portanto, sempre desejado, os média todos atrás dele quando se dirige a Lisboa, quando anda às voltas como noiva, que tem que chegar, tem que ser a última a chegar com toda...
Ouvindo a TSF, uma câmara conseguiu captar que o Presidente sintonizava a TSF nessa deambulação pela cidade.
Era domingo, mas não era 1 da tarde, senão ainda nos escutava a nós. Mas para dizer então que é este homem que os média andam atrás, que é desejado pelos média, por contraposição à Ventura que se oferece aos média de bandeja.
Foi a esquerda, entretanto, sacudida por um vendaval que provocou estragos, talvez, inesperados num Alentejo, porventura, demasiado esquecido pelos decisores e por quantos dele fizeram em tempos bastião. Ora, neste quadro de fundo, corre a conversa da jornalista Teresa Dias Mendes com Carlos Brito, um histórico comunista desde há anos fazendo um caminho solitário, sempre na margem esquerda da política.
Oh, correr muito bem. Sabe que eu ainda sou daqueles que ouço Rocinóis. Porque eu moro aqui à beira do rio e os Rocinóis costumam cantar aqui nas margens do Guadiana. Então, o tempo está assim muito... Não dá para apetecer cantar nem aos Rocinóis.
Carlos Brito, como é que tem passado?
Bom, dentro dos meus quase 90 anos, não sou daqueles que têm mais razões para se queixar.
E acordou bem disposto na segunda-feira, no dia a seguir às eleições presidenciais, depois da tempestade de Ventura?
Não acordei nada bem disposto, acordei preocupado. Mas também refletindo que isto não é uma situação para se ficar desesperado, não. A democracia aí está, tanto as forças políticas de esquerda têm a sua implantação no terreno e estão perfeitamente em condições de recuperar deste mau passo que aconteceu nestas presidenciais, portanto, por consequência, por razões muito variadas. Entre elas, pela pandemia. E em muitos casos, a falta de jeito para lidar com ela.
Falta de jeito, foi o que disse?
Por isso mesmo. A falta de jeito para lidar com a pandemia.
A falta de jeito dos dirigentes locais, a falta de jeito do governo, a falta de jeito de quem, Carlos Brito?
Eu preocupo-me sobretudo, o meu ângulo de visão é do lado da esquerda e preocupo-me sobretudo com isso. Acho que foi um grande disparate as três candidaturas que saíram da esquerda e a incapacidade e até os poucos esforços que foram feitos para se trabalhar por uma candidatura única, porque, digamos, os pontos de vista, as ideias, digamos que o programa, entre aspas, porque no caso das presidenciais não há propriamente um programa político, mas sim mesmo o programa é para simplificar, das três forças não tem grandes diferenças. As posições são muitíssimo semelhantes, salvo a questão da Europa. As posições em relação aos problemas internos do país e ao seu desenvolvimento são muitíssimo semelhantes. Isso era perfeitamente possível. Cada um dos partidos das forças de esquerda, onde incluo como uma força de esquerda a base da candidatura da Ana Gomes, cada um colocou-se nas suas tamanquinhas, queremos estar presentes no terreno, marcar as nossas posições e não atender ao que era essencial, que era, o aparecimento de uma candidatura única à esquerda que pudesse afirmar os valores da esquerda e os valores com que intervém no seu diálogo com o centro-esquerda, neste caso com o PS, que seria extremamente importante ter sido feito nestas circunstâncias.
E atribui maiores responsabilidades ao Partido Socialista pela sua ausência, com aspas, nestas eleições, nessa estratégia que defende?
É claro, o Partido Socialista esteve profundamente ligado à candidatura de Marcelo, até o Presidente do Partido, percorreu-se como um dos vencedores da noite eleitoral. Portanto, o Partido Socialista teve na candidatura de Marcelo, esse, se calhar é o quem tem maior peso na votação que o Marcelo obteve, uma vez que o eleitorado do PSD está muito minado. Portanto, uma parte grande deve ter ido para a Ventura, outra parte deve ter ido para a Iniciativa Liberal. Portanto, hoje o PSD deve valer bastante menos do que aquilo que tem valido até há pouco. E portanto, uma grande parte de grande votação que o Marcelo teve, os 60%, longe do que ele pretendia, mas ainda assim importante, é a votação do PS.
E o Carlos Brito tinha um candidato de esquerda?
Eu apoiei a Ana Gomes, digo com franqueza, felizmente que apoiei. Felizmente que a Ana Gomes conseguiu tanto ficar em segundo, porque isso retira muito do sucesso que o Ventura teve, em várias zonas do país. Mas o facto de ter ficado a Ana Gomes em segundo foi muito importante e eu, dou por bem decidida a minha posição de voto, por isso mesmo.
Mas teve dúvidas? Nessa posição de voto, ainda hesitou?
Não, portanto, eu comecei por defender que se fizessem grandes esforços à esquerda para encontrar um candidato único. E até também dei o meu pequeno concurso, não é? Nesse sentido. Mas
Mas não foi
portanto,
possível.
O decepcionante foi que a Ana Gomes e os seus apoiantes ainda deram um sinalzinho que estavam disponíveis para conversar com as outras candidaturas acerca disso, mas no resto não houve um esforço sequer para tentar encontrar uma solução unitária, como seria desejável.
A conquista de território, de marcar território, se posso colocar as coisas assim, teve custos?
Teve custos, sim. Quem sai, apesar de tudo, bem, tanto dentro do sacrifício que foi a sua candidatura, com a posição do PS em cheio a apoiar Marcelo, tanto foi a Ana Gomes, ainda teve esse papel. Os outros saem muito mal da situação, tanto o PCP quanto o Bloco de Esquerda. Veja que o PCP, neste momento, até está a considerar muito importante que o João Ferreira tenha tido mais umas décimas do que o candidato do PCP nas eleições de 2016. Portanto, ainda se está a festejar disso como uma coisa importante, mais umas décimas. Na casa dos 4%.
E será caso para dizer ao que o PCP chegou?
Sim, é pronto. Portanto, tomar por bitola os 3,8% de 2016. Tomar isso por bitola é perfeitamente... Eu não diria ridículo, porque é pior, é trágico.
O senhor que está aí...
Falando do PCP, se calhar vai-me deixar fazer aqui um desafio que tenho feito já em várias outras ocasiões, que é o de dizer que os comunistas, muitos, centenas, tanto se não milhares, vêm com desgosto este declínio eleitoral do PCP. E, na grande maioria, estão dispostos a ajudar. Agora, para isso, é preciso conversarmos. É preciso conversarmos. Há um conjunto de questões em que, portanto, haverá acordo. Não se trata de estes milhares de comunistas que não estão no PCP porque foram afastados ou se afastaram, regressarem em massa ao partido, não se trata disso. Portanto, eu que sou membro da Associação Política e Renovação Comunista, também não reivindico que o PCP reconheça oficialmente a existência da Renovação Comunista, também não. Portanto, hoje vamos conversar o que é que nós podemos fazer. Portanto, vamos ter as autárquicas. Há a possibilidade de colaborar em como? Maneira. Portanto, é isto que nós desejamos, isto é, os comunistas que não estão no PCP, portanto, mas continuam a ser comunistas e vêm com desgosto o PCP a cair cada vez mais.
Portanto, o PCP tem que saber derrubar muros.
Claro, claro, e encarar de frente e a situação em que se encontra e encarar as soluções que se apresentam e que são favoráveis para a sua manutenção como um partido indispensável na vida política nacional, que é assim que eu penso.
Carlos Brito, seria um bom presente para os seus 88 anos essa abertura do PCP? Faz agora em fevereiro, não é?
Sim, é verdade. Mas seria ainda mais, portanto, um importantíssimo presente para os 100 anos do PCP, a 6 de março. Digamos, esta abertura, este diálogo, a abertura deste diálogo, seria o melhor presente para os 100 anos do PCP.
E aí podíamos ouvir o Carlos Brito a fazer companhia aos roxinóis que escuta aí nas margens do Guadiana quando
sim.
Vai...
Ah, sim, 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 sim. Eu cantaria, isso é princípio da primavera, a passarada toda aqui à volta da minha casa, cantaria ainda mais alegremente.
A passarada e o próprio Carlos Brito sabe imitar os roxinóis?
Eu com a passarada faço parte desse coro.
Mas sabe imitar o coro dos roxinóis, o Carlos Brito?
Não, é muito difícil.
É difícil?
É muito difícil.
E neste confinamento, neste novo confinamento, como é que passa os seus dias?
Escrevendo, anotando, lendo, vendo a televisão, ouvindo a rádio. Eu sou um grande ouvinte de rádio, nem vocês sabem. Durante os tempos em que era líder parlamentar, eu ouvia a rádio, era a primeira coisa que fazia. Portanto, para me orientar, porque o líder parlamentar está sempre em palco. para me orientar e tal, é quais são a lei, quais são, o que é que se diz, enfim, esse vício ficou-me.
É um bom vício, é um bom vício.
Sim, e ainda hoje eu começo geralmente o dia ouvindo rádio. Tenho sempre um rádio portátil. E começo o dia a ouvir o rádio. O que é que eles dizem? Lá ver o que é que eles dizem.
Portanto, a rádio continua a ser uma janela para o Carlos Brito continuar a descobrir a espantosa realidade das coisas.
Muito importante. Pois, para saber como é que isto, como é que vai. Como é que o pessoal acordou hoje?
O homem que gosta de rádio e que travou tantos combates resiste na margem esquerda. São outras novas e imprevisíveis as ameaças de agora. Isso explica, talvez, que a prioridade anunciada por Marcelo na noite dos discursos seja a luta contra a pandemia. Nessa frente prioritária, os discursos das várias entidades estão agora, ao que parece, mais afinados? Paulo?
Antes de mais, virada à página das presidenciais, é a altura de desejar bom ano a todas e a todos, para não sair do politicamente correto. Em relação à pandemia, aquilo que me parece que aconteceu é que houve um excessivo relaxar que gerou uma mensagem contraditória nas pessoas. E, portanto, as pessoas, no fundo, deixaram de ter o mesmo medo da pandemia que tinham um ano atrás. E o governo teve uma preocupação de gerir a tensão entre a pressão económica de um confinamento e a necessidade de combater a doença de modo eficaz, que gerou uma ideia de que estaria menos firme. Acho que isto é um certo cansaço das medidas e vai ser difícil combater esse cansaço, ainda para mais, como aliás o Presidente da República disse a certa altura, numa altura em que as pessoas já estão só a pensar na vacina.
E quando os combatentes estão cansados também.
E os próprios combatentes estão cansados e não é por acaso que, estando nós num momento extremamente grave, em que temos os piores índices do mundo, temos muito mais conflitualidade e visibilidade das discussões em torno da vacina do que propriamente das medidas de combate.
Entrevistada no início da semana na RTP, a ministra Marta Temido, quando confrontada com uma alegada falta de planeamento, respondeu assim, vou ler a resposta na íntegra, mas como é que não houve planeamento? Desculpe, mas isso é criminoso. É criminoso para quem diariamente, nos mais variados serviços, faz um esforço enorme para organizar e preparar as coisas. Não somos alemães? Não somos. Não somos ingleses? Não somos. Não somos aqui e não somos em outras coisas. Podia citar um conjunto de planos que todos conhecemos e que nunca saíram, infelizmente, de dentro das páginas e encadernações que os incluem. Aqui fomos muitas vezes, conclui a ministra, forçados a ir fazendo em tempo real. Há ou não, Paulo Pedroso, neste desabafo, um dedo na ferida que atinge todos os governos, o dos planos que ficam na gaveta?
Há, em primeiro lugar, uma enorme tensão. Não é normal, numa entrevista, um ministro dirigir-se a um jornalista e acusar de criminosa uma afirmação do jornalista. E isto é um sinal da enorme tensão sobre a qual está a ministra. Depois, há uma cultura de planeamento. Eu, quando comecei a minha carreira, trabalhava em estudos de avaliação e tínhamos um consultor francês que dizia: há o planeamento racional e o planeamento português, que é o da cabotagem. E, portanto, os portugueses chegaram à Índia sempre com um olho na costa. E de algum modo, não, mais do que o navegar à bolina, é nunca perdiam a vista de costa. E, de algum modo, esta nossa cultura é que está expressa nesta resposta. Ou seja, nós somos muito bons a procurar respostas nas condições que temos, não temos um planeamento de grande distância. Eu compreendo o modo como a ministra se associa ao esforço dos profissionais de saúde e dos hospitais e dos cuidados de saúde. Há uma questão que não pode ser esquecida, que não é culpa desta ministra e que está bem referenciada, mas é culpa de todos os governos da última década, porque basicamente desde a Troika havia a doutrina em Portugal de que o nosso problema não era de meios, era de gestão. Ora, aquilo que se demonstrou é que havia um problema de meios. E, portanto, esta ministra viveu também estes anos com o problema de meios. Nós não temos, poderemos ter um problema de gestão da saúde, mas temos um problema de falta de meios, de despesa pública abaixo da média de países com o nosso nível de desenvolvimento. E isso refletiu-se, porque nós, no fundo, estamos a pedir aos profissionais de saúde que façam omeletes com poucos ovos. Dito isto, evidentemente que qualquer tentativa de dizer que esta grande pressão sobre o serviço de saúde deriva de falta de planeamento não joga com a realidade.
Não colhe. Passou, entretanto, relativamente despercebido o último relatório do Fórum Económico Mundial, que acaba de lançar uma parceria para a justiça racial nos negócios envolvendo quase 5 dezenas de grandes empresas globais, desde o Facebook à Nestlé, da Google à Mastercard, da Uber à Coca-Cola. O Fórum Económico Mundial fez contas e veio agora lembrar-nos que, com apenas 1% das 500 maiores empresas lideradas por presidentes executivos negros, a necessidade de combater a subrepresentação racial nos negócios é urgente e mais do que óbvia. Que poder real, Paulo Pedroso, tem esta iniciativa que visa, tanto quanto se percebe, a necessidade de as empresas enfrentarem o racismo de forma, digamos, sistémica?
Tem o poder que têm estas iniciativas de capitalismo ético. Basicamente, o que nós temos aqui são empresas globais que têm dimensão superior a muitos países, que tomam iniciativas que pensam que lhes são favoráveis numa espécie de pacto entre a marca e o cliente. Estas iniciativas éticas normalmente aparecem em causas que são causas que ganham a simpatia dos consumidores. E, portanto, há um lado extremamente positivo, que é estas grandes empresas perceberem que a justiça racial é uma causa dos seus consumidores, mas não vejo muito para além disto. Portanto, não é um tipo de iniciativa que tenha uma, na minha opinião, uma genuína... Não, efeitos práticos até pode ter, mas que tenha uma genuína preocupação. É mais um modo de gestão da marca. Eu lembro-me sempre, quando vejo estas iniciativas, que há uma marca muito famosa, a Nike, que tem um relatório de responsabilidade social, mas esse relatório é da marca. A mesma empresa tem outras que não têm exatamente a mesma responsabilidade.
A empresa e a marca nem sempre coincidem, não é? Entretanto, tiveram já notícia do racismo algorítmico? Faço a pergunta porque acabo de ler no Correio Brasiliense, que é um jornal muito prestigiado, a notícia sobre casos em que a inteligência artificial é deliberadamente colocada ao serviço da discriminação pela cor da pele. Uma cientista social da Universidade de Brasília explica que um anúncio de empregos menos qualificados pode ser direcionado, este anúncio pode ser direcionado em massa para pessoas negras, enquanto um outro anúncio, este para cargos de chefia, será direcionado para pessoas brancas. Infelizmente não se trata de fake news, Rita Figueiras.
Não, este é mais um exemplo dos preconceitos sociais do algoritmo, diria assim, destes anúncios de emprego, mas também encontramos presentes nas câmaras de CCTV, também em sistemas digitais de identificação, que estes algoritmos, que são códigos programados, e eles são programados para decidir que tipo de identificadores é que estes sistemas de software devem estar atentos, quer seja de comportamento, quer seja a forma como as pessoas se vestem, a cara, a etnia, a raça, enfim, há um conjunto de identificadores que fazem uma categorização social das pessoas, não é? Que escolhem umas em detrimento de outras, classifica-as como perigosas, como sendo grupos de risco, que discrimina e que também exclui, digamos assim, não é? Portanto, isto é mais um exemplo que, como o próprio espaço digital, ele é mais uma instância de reforço de sistemas de discriminação que existem na sociedade, na sociedade normal. O que é interessante também aqui, e gostaria de ressaltar, é que, paralelamente a toda esta identificação destes identificadores, desta classificação social dos grupos de pessoas, também há outro tipo de projetos de um certo ativismo, diria um ativismo digital, que pretendem exatamente utilizar as regras do algoritmo para subverter o próprio algoritmo. E recordo-me, há um projeto que é muito estudado na Suécia, de uns jovens de raça negra, que fizeram upload de imagens de negros, porque se nós procurarmos, por exemplo, uma mão, a maioria das mãos que nos aparecem são mãos brancas.
Claro.
E então, utilizando as regras, que é colocar muitas fotografias, gerar engagement, likes, circulação, comentários, o que seja, que fez com que imagens que estariam para baixo, digamos assim, na saliência do próprio Google, ganhasse maior protagonismo. Agora, isto pede, é claro, que é preciso ter uma consciência reflexiva do que é uma justiça social e ao mesmo tempo, também uma consciência...
E uma capacidade de mobilização.
E também, como se diz, skills, capacidades, conhecimento tecnológico e digital para poder fazer isto.
Claro. O algoritmo não é racista em si mesmo, é até inócuo em teoria, se respeitarmos bem, mas...
Não, o algoritmo pode ser racista, porque é racista a sua programação.
Tem o programa.
E, portanto, a ética é uma questão não resolvida no problema da inteligência artificial. E não resolvida desde a sua gênese. Quer dizer, basta pensarmos que na máquina de controle que os nazis montaram nos anos 30, já contaram com máquinas para os ajudar a seriar a informação e a organizar a informação. Portanto, isto vem desde muito cedo. E a ética só pode ser posta pelos humanos. E, portanto, os humanos ou a colocam ou não a colocam, porque para o algoritmo, por enquanto, é a mesma coisa que cada um de nós pode ver, basta ir ao seu perfil Google. Portanto, toda a lógica é uma lógica pura de segmentação. Portanto, é uma segmentação como se tudo fosse neutro. Isto é, qual é a sua idade, qual é o seu estado civil, qual é a sua orientação sexual, quais são os carros que gosta ou não gosta, quais são os seus interesses. Portanto, o algoritmo vai classificando. Deste ponto de vista hoje, o algoritmo é a faca. Para o que é que ele usa, está na mão dos programadores.
Aqui chegados, falamos de um livro lançado recentemente pela Planeta Tangerina, escrito por Isabel Meira, que já foi jornalista da TSF, ilustrado por Bernardo Carvalho. O livro Gosto, Logo Existo dirige-se a todos os leitores a partir dos 12 anos, portanto estamos incluídos também, e trata do fenómeno das redes sociais, do jornalismo e de um estranho vírus chamado fake news. Gosto, Logo Existo. Gostou, Rita?
Gostei muito e por isso mesmo é que resolvi trazer...
É uma sugestão sua.
É uma sugestão minha pessoal que lê-se... Há muitos livros diferentes que se pode ler e a maneira como nós o lemos é que muitas vezes nos pode trazer, acrescentar ao nosso conhecimento. E este livro da Planeta Tangerina, que já agora aproveito para dizer que celebra este ano o seu 20º aniversário, portanto está de parabéns, e também está de parabéns, obviamente, pelo tipo de livros que lança para a infância, mas este livro em particular, Gosto Logo Existe, tem um título excelente, porque nos remete para uma questão fundamental,
para
um conjunto de estudos que têm sido feitos, que em idades em que estes pré-adolescentes estão a construir e a fixar a sua identidade, ela é profundamente dependente da forma como nas redes sociais se apresentam, se constroem e o feedback que recebem dos outros, como fundamental para a construção da identidade, com tudo o que significa do que é a privacidade, do que é a exposição, do que é que se revela sobre si, do que é que ficam dependentes em relação aos outros. Mas este livro é muito mais do que isso, porque ele tem uma quantidade enorme de temas, nomeadamente as questões do algoritmo, fala sobre isso. Fala sobre o algoritmo, fala sobre as grandes empresas tecnológicas, fala sobre as redes sociais, fala também sobre o jornalismo, fala sobre as fake news, fala sobre muitos temas. E fala sobre estes temas de uma forma muito didática e que contribui, penso eu, bastante para a formação de algo fundamental que é uma literacia digital, aprender a pensar, a refletir, ter um raciocínio crítico sobre todo este universo, também sobre os telemóveis que são, enfim, o melhor amigo dos adolescentes, e não só dos adolescentes, mas também dos adolescentes, e aprender os jovens a autorregularem-se. Portanto, eu diria que este é um livro que funciona como uma espécie de manual, vejo eu, porque é uma síntese para quem sabe muito e é uma porta de entrada para quem desconhece este universo, mas no qual habita.
Demoremos-nos, entretanto, um pouco no outro relatório, o mais recente do Observatório das Migrações. Ele vem dizer-nos que, ao contrário do que sugerem teses demasiado ligeiras, porventura, a população imigrante ajuda a equilibrar as contas públicas da Segurança Social e não a aumentar a designada subsídio-dependência. Na verdade, o Estado recebe muito mais em contribuições do que aquilo que gasta em apoios sociais. A Segurança Social, Paulo Pedroso, poderia e deveria divulgar estes números com mais insistência na sua comunicação regular, na publicidade que faz, por exemplo?
A Segurança Social pode sempre mostrar-se melhor e julgo que em Portugal é neste momento importante que tenha um esforço sustentado de comunicação. Mas eu acho que não é essa a questão. A questão é que não são teses demasiado ligeiras, são mentiras descaradas. Porque qualquer pessoa medianamente informada do fenómeno da imigração sabe que os imigrantes são pessoas, normalmente jovens, que vêm em busca de rendimento para apoiar as suas famílias e não em busca de uma existência de pobreza nos sítios de destino, que não viajam com famílias alargadas, que viajam muitas vezes sozinhos ou com famílias nucleares e que têm uma taxa de atividade muito alta. Portanto, entre os imigrantes em Portugal, a taxa de atividade é de 80%, quando a nossa média nacional anda nos 50%. Praticamente não há idosos dependentes de imigrantes aqui em Portugal. Portanto, o saldo será sempre um saldo positivo. A questão que está a pretender ser construída é uma construção artificial de um problema com a imigração para tentar criar terreno para a propagação de ideologias extremistas de direita e que fabrica, repare, há pouco tempo foi fabricada uma outra noção, que era a da invasão de marroquinos.
Conjunto, com os seus telemóveis.
Quer dizer, o conjunto total de marroquinos não chega a centenas.
Posso só fazer uma pergunta? A minha questão foi... E aonde é que carregam os telemóveis e os iPads que trazem nas travessias?
claro.
E, portanto, o que está aqui em causa, e para o qual é necessária vigilância cívica, é uma tentativa de construir na sociedade portuguesa um pânico sobre o estrangeiro que, se ganhar, cria uma espécie de chauvinismo que está hoje muito presente mesmo em países com seguranças sociais muito sólidas. Por exemplo, nos países escandinavos, esta pressão é
real,
tremenda.
É real. A propósito ainda deste tema, no Diário do Público dá há 8 dias, Amílcar Correia abordava estes números e lembrava que em cada 100 contribuintes estrangeiros há 28 que recebem prestações sociais. Já em cada 100 contribuintes portugueses são 50 os que recebem apoio do Estado. Face a isto, o editorialista condenava o facto de muitos candidatos a uma autorização de residência serem depois lançados para uma espécie de calvário da burocracia do CEF ou arrastados para aquilo que ele chama uma penosa clandestinidade. Isto é muito certeiro.
Do meu ponto de vista, sim, há uma questão que nós temos que ter presente, que é a imigração resulta de uma necessidade do país, porque se o país não tivesse capacidade de atrair, portanto, não havia estes fluxos. Há que regulá-los, mas ter uma lógica puramente negacionista de que as necessidades estão dos dois lados, do lado da pessoa que busca o país e do lado do país que precisa dessas pessoas, é do meu ponto de vista, um erro. Que, aliás, é um erro que está no próprio modelo de intervenção do CEF. E, portanto, a reestruturação do CEF, para além dos casos absolutamente inacreditáveis de violação dos direitos humanos, a ligação da função administrativa com a função policial, criou uma ideia de que o problema de imigração é um problema de controle de fronteiras. Não é. É um problema muito mais vasto, muito mais amplo e tem que ser discutido no terceiro.
Voltemos à pandemia, porque um escritor e jornalista espanhol chamado Pedro Malo, autor do livro Covid-19, Periodistas, vem sustentar que o que esta pandemia demonstrou é que sobram opinadores onde faltam jornalistas. É uma conclusão exagerada, porventura, Rita Figueiras?
Eu creio que não. Enfim, claro que tem um objetivo de... é provocadora. É uma ideia provocadora, mas é uma ideia que faz sentido discutir, principalmente porque estamos a falar de uma área profissional que é muito avessa à autocrítica e é importante que os jornalistas pensem sobre o seu trabalho, porque o seu trabalho produz e constrói realidade, não é? É um trabalho que constrói realidade. A percepção que se tem, nomeadamente estas questões que estávamos a falar, dos imigrantes, tudo isso, também parte muito da percepção que os média devolvem à sociedade, porque as pessoas que não têm um contacto direto com essas pessoas não sabem como é que é esse universo. Portanto, ele vem muito através dos média. Esta questão interessante que aqui se coloca é porque, de facto, a pandemia é uma coisa que ela fez para além de todas as outras, que é colocou no microscópio e em evidência absoluta todas as limitações e os problemas que todas as áreas profissionais tinham. E no caso do jornalismo, coloca ainda mais em evidência algo que se foi transformando, que é um jornalismo mais descritivo, mais centrado nos factos, cada vez mais interpretativo, onde há uma maior intervenção jornalística. Por contraposição, se me é permitido agora acrescentar aqui, não deixa de ser interessante no movimento entre o que é a opinião e o que é os factos, digamos assim, o que é que nós temos vindo a ver ao longo do tempo em relação aos comentadores. Cada vez mais a estruturarem os seus comentários em estatísticas. Portanto, vemos este movimento em que os jornalistas estão cada vez mais interpretativos e os comentadores, na sua estratégia retórica, a estruturarem os seus comentários
em
PowerPoint.
Sim. E lá se foi aos 87 anos, ceifado pela Covid, que o atirou para uma cama de um hospital de Los Angeles, o lendário Larry King, que andou pela rádio, mas ganhou fama mundial com as entrevistas na CNN. Ele terá realizado cerca de 50 mil entrevistas em 63 anos de carreira. Os grandes políticos mundiais ou as maiores estrelas do mundo do espetáculo, todos passaram pelo programa de Larry King, a quem o jornal público chamou o entrevistador que gostava dos entrevistados. Que imagem guardam Rita Figueiras e Paulo Pedroso desta lenda da comunicação que o jornal Le Monde considerou ter sido pioneiro do casamento entre a informação e o entretenimento?
Eu diria que o Larry King acompanhou as várias transformações do jornalismo ao longo de metade do século XX e já nos inícios do século XXI. Por um lado, todas as transformações tecnológicas e de quais os meios que dominavam num determinado momento. Teve na rádio, na televisão, durante muitos anos, também uma presença nas plataformas digitais, também a transformação da orientação do jornalismo, da substância política para uma orientação mais suave com a ideia da cultura do entretenimento e da cultura das celebridades, e outra coisa também, que os jornalistas a transformarem-se eles próprios numa marca, que também foi um processo de transformação do jornalismo ao longo da segunda metade do século XX e que, ao mesmo tempo, esta ideia de que a informalidade também se tornou uma marca do exercício profissional.
Paulo.
Eu, sobretudo, recordo, na sequência do que a Rita diz, que eram entrevistas muito distendidas, mesmo quando os temas eram muito áridos. E essa arte, para além de casar a informação e o entretenimento, fazia a informação chegar mais longe. Provavelmente, no mundo de língua portuguesa, a pessoa que mais segue este modelo, não sendo propriamente um jornalista de origem, é o João Soares, que usa exatamente esta abordagem. Por contraposição, e a Rita sabe disto muito mais que eu, por exemplo, ao novo modelo de entrevista que nós encontramos na maior parte dos programas da CNN, que é o que influencia, se calhar, mais os jornalistas portugueses, que é muito adversarial, muito tenso. Voltamos ao debate sobre o é criminoso, quer dizer, esta tensão entre jornalista e entrevistado, nomeadamente quando é político, o Larry King não fez muita escola no jornalismo português.
Ele acreditava que as perguntas simples, aquelas que iam sem floreados ao osso, digamos assim, encontravam sempre as melhores respostas. Contra mim falo, muitos jornalistas deveriam ir fazer com as gravações do programa dele o trabalho de casa, Rita?
Para verem como se faz, mas não para fazerem igual. Porque provavelmente o que o Larry King percebeu é que ele tinha que encontrar o seu próprio modelo. E o facto de estar bem na sua pele profissional, obviamente que ajudou a construir o seu trabalho. E era também, há aqui uma questão importante, que é, apesar de ele ser uma própria marca e construir-se como tal, e a forma como se apresentava, até visualmente, era uma marca distintiva. Para se diferenciar dos outros jornalistas, mas também era um homem mais subtil, no sentido, não era preciso atacar para mostrar que ele tinha poder na entrevista.
E eis que chega, dirigida aos jornalistas, justamente uma mensagem do Papa Francisco contra a informação fotocopiada. Na mensagem à 55ª Jornada Mundial das Comunicações Sociais, sob o tema Vem e Verás, o Papa defende que os jornalistas têm de gastar as solas dos sapatos. É oportuno este desafio do Papa Francisco, Rita Figueiras e Paulo Pedroso?
Sim, uma das coisas que mais me perturba é, em assuntos, aliás, frequentemente muito importantes, a sensação de que há um jornalismo de ouvido boca. Isto é, um jornalismo que está do lado do telemóvel, ouve o assessor ou a fonte, de preferência anónima, e reproduz. E o que está aqui em causa é que, quando o jornalismo é assim, não cumpre o essencial da sua missão. E, portanto, o jornalista que não investiga, reproduz, não sai da cadeira, não procura o terreno, acaba por criar um problema a todos nós.
Outra parte da mensagem do Papa. Se hoje conhecemos a difícil condição de minorias perseguidas em diversas partes do mundo, ou muitos abusos e injustiças cometidos contra os pobres, se muitas guerras esquecidas foram denunciadas, é graças aos jornalistas, aos repórteres de imagem, aos editores. Seria um empobrecimento se essas vozes se perdessem. Mas, do mesmo passo, o Papa observa que há um padrão repetido dos telejornais às páginas web. É o tal jornalismo fotocopiado que me referi há pouco e no qual, diz o Papa de novo, as investigações perdem espaço em benefício de uma informação incapaz de interceptar a verdade das coisas e a vida concreta das pessoas, incapaz de captar os fenómenos sociais mais graves ou as energias positivas que se libertam desde a base da sociedade. A crise da indústria editorial, concluiu o Papa Francisco, corre o risco de levar a informação a construir-se nas redações, frente ao computador, sem gastar as solas dos sapatos. Comentadores residentes, comentai brevemente.
Queria dizer sobre isto duas coisas. Uma é que o que é que nós vemos aqui é que a quantidade de meios disponíveis gera uma ilusão de diversidade, porque a competitividade gera crescente mimetismo, todos a fazerem exatamente o mesmo, e também, por outro lado, a crescente profissionalização de todas as fontes faz também com que o jornalismo cada vez tenha menos autonomia na sua própria agenda. Isto é uma ideia. A outra ideia seguinte que queria dizer, que é uma questão a cultivar as fontes, faz-se nos gabinetes, faz-se nos restaurantes, mas também se faz na rua, que é essa ausência. Uma última nota sobre a questão da sedentarização do jornalismo e ser feita na redação. Isto é, digamos, um pânico moral que o jornalismo tem há muito tempo, porque desde que os telefones foram introduzidos nas redações nos finais do século XIX e quando entraram em massa nos anos 30, todos disseram na altura o jornalismo vai acabar porque os jornalistas já não vão para a rua.
Paulo Poroso.
Eu, ouvindo o Papa, lembro-me de Timor-Leste. Se não houvesse jornalistas no cemitério de Santa Cruz quando foi o massacre, provavelmente a história da independência teria sido outra.
Permitam-me que saia com um poema de Vinícius de Moraes, sonorizado por José Guerreiro. Meu pai, dá-me os teus velhos sapatos manchados de terra. Dá-me o teu antigo paletó sujo de ventos e de chuvas. Dá-me o imemorial chapéu com que cobrias a tua paciência e os misteriosos papéis em que teus versos inscreveste. Meu pai, dá-me a tua pequena chave das grandes portas. Dá-me a tua lamparina de rolha, estranha bailarina das insónias. Meu pai, dá-me os teus velhos sapatos.